Graduada em hematologia e banco de sangue, empresária do Laboratório Vidas. Vamos falar sobre anemia ferropriva em crianças. Esse nome para mim é um nome muito técnico, mas a gente vai tentar entender aqui. Porque o povo daqui é teimoso, né, Arles? Entrevista. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda aqui ao programa.
Bom dia, Neide. Bom dia, Arles. Bom dia, meninas.
Cada dia mais dia linda e maravilhosa.
A gente tem que procurar melhorar, né?
Nossa, eu falo assim, eu sou bonita mesmo.
Sou linda.
Que legal. Thaís, inicialmente até eu cheguei a falar que esse tema para você foi um tema, um trabalho apresentado na Academia de Ciências e Tecnologia de São José do Rio Preto, tá? Isso. Por que você resolveu e escolheu esse tema para apresentar num TCC?
Esse tema porque na época que eu já pretendi, eu sempre fui muito apaixonada por hematologia, desde a época que eu fiz faculdade. Uhum. E sempre tive um sonho de fazer essa pós-graduação. Já fiz outra pós-graduação em citologia, mas sempre quis fazer hematologia. E a nossa região tem muita criança com anemia ferropriva, que é a mais comum de acontecer.
O que é ferropriva?
Ferropriva é causada por deficiência de ferro.
Ou seja, privada de ferro.
De ferro. Aí, como foi um tema que é uma coisa bem comum em nosso meio, foi um tema que eu escolhi para fazer.
E essa deficiência de ferro está relacionada a quê, Thaís, nas crianças?
Hoje no Brasil, em torno de 40% a 50% das crianças, é um número bem alto, assustador até.
É verdade.
Tem anemia ferropriva. Muitas vezes, até por falta de informação dos pais, a mãe às vezes não amamenta a criança até o sexto mês, que isso é bem importante. Durante a gestação, às vezes a mãe não faz suplementação férrica, que ainda é muito mais, causa problemas mais sérios, que adiante eu posso até falar a respeito. Uhum. Naquele período de transição alimentar, a mãe às vezes começa com aquele negócio, vou dar só a batata.
O que ela gosta.
Vou dar só isso, aquilo, outro. Então, não prioriza alimentos que são ricos em ferro.
E aí?
E isso vai acabar por diminuir a produção de hemoglobina, que é quem é responsável por levar oxigenação a todos os órgãos da gente, principalmente cérebro, que é uma parte muito importante, que vai dar problema também no desenvolvimento psicomotor e desenvolvimento da criança. Essa anemia, a gente tem graus de leve a até severo, que causa problemas bem drásticos mesmo na vida da pessoa, pode até causar na morte, inclusive.
E quando a criança, o leite materno é substituído por um outro leite porque a mãe não tem leite, o que que ocorre?
O leite materno hoje é o alimento que a gente fala que é o principal, porque ele tem em torno de 50% da demanda de ferro necessária para a criança.
Mas Deus é perfeito, né?
A fórmula infantil,
mesmo
você tem
se a mulher
ideia,
a mulher tendo problema de anemia, o leite dela sai com ferro?
Sai com ferro e aí agora vai diminuir os estoques dela.
Entendi.
Entendeu? Então aí vai causar o problema mútuo. Uhum. Então é por isso que o ginecologista, que hoje existe tanto na área privada como na área do SUS, fazem essa suplementação férrica. Uhum. E a criança, quando ela nasce, também ela já vem com um depósito de ferro suficiente para ali até o sexto mês.
Que
você
graça.
Tem ideia? O corpo humano é muito perfeito.
É.
E quando substitui, respondendo a sua pergunta, aquelas fórmulas que a gente costuma dar para criança, tem entre de 4% a 14%, depende da qualidade do ferro necessário para criança. Leite de vaca, que tem muitas vezes a pessoa não tem condições de dar um leite, não amamenta e não tem condição de dar o leite da fórmula. A fórmula ela já vem adicionada do mineral, né? Tem até 10%. Então já é bem menos. 4% a gente pensa que é um número não tão alto, mas é bem significativo.
Então leite de vaca tem 10% de ferro?
Até 10%.
Até 10%.
Até 10%, pode ser menos.
E o de cabra?
Aí não tem estudos, que pelo menos no meu estudo eu não levantei a parte de leite de cabra. Eu fiz em fórmula, que é o mais comum, corriqueiro da gente usar, fórmulas industrializadas, leite de vaca e o materno.
Porque o pessoal dá muito leite de cabra aqui para criança, né?
Principalmente é porque a Sociedade Brasileira de Pediatria enfoca muito nesses três. Porque na região. Cabra já é uma coisa muito difícil de você ter
eu
criação.
Acho muito fedido.
Ainda tem isso.
Leite
é difícil
tudo.
Você conseguir, por exemplo, no Nordeste, lá mais pra cima, tem bastante. Mas aqui na gente já não tem tanta essa cultura. Sul e Sudeste, então, nem vai ter. Centro-Oeste também acho que não.
Aqui tem, até que tem cabra.
Então
viu?
Seria mais a nível de Nordeste mais alto, né? Uhum. Então, como o estudo foi em nível nacional, eles enfocaram em cima de leite e fórmula, gado e bovino, né? Que o outro também deixei gado, caprino. E a fórmula e o leite materno.
Entendi. É, como é que estão as estatísticas no Brasil? Acho que você já citou até um pouco, né? E o que o país tem feito por isso, para isso?
Pra você ter ideia, a alimentação brasileira vem modificando durante esses 30 últimos anos. Tem um estudo no estado de São Paulo, que como eu entreguei esse trabalho para o estado de São Paulo, então eu fiz um estudo também lá em São Paulo. Tem um estudo no estado de São Paulo que da década de 70 para cá, houve um aumento gradativo muito significativo. É, lá estava, na década de 70, em torno de 20% das crianças apenas até 5 anos de idade com anemia ferropriva. 10 anos depois já subiu 10%. Na década de. No início dos anos 2000 já estava em 46%. Isso devido à dificuldade que hoje a pessoa começa a comer muito fast food.
Sim.
Então, alimentação com muito carboidrato, que é muito pobre em ferro.
São as massas,
exato,
né?
Exato, muita massa. A nível nacional, isso está em torno de 40% a 50%, como eu falei para você. Então, o estado de São Paulo não está diferente do resto do Brasil. Então, isso não é muito diferente do Nordeste para o Sul do Brasil, não, que se julgam mais instruídos e
superiores.
Tal, né? Superiores.
Superiores.
Então,
por isso
não
você
é
fez
muito
um
diferente.
Trabalho do Nordeste, teve que fazer o de São Paulo.
Exato, eu pesquisei em vários lugares.
Uhum,
eu olhei em vários lugares.
Senão,
até
você não
porque...
teria a nota que você realmente merecia.
Isso. E aí, o Ministério da Saúde tem um programa, hoje, a nível nacional, que é um programa de prevenção de anemia ferropriva, para você ver que é uma coisa que atinge muita gente mesmo, muita criança. O meu estudo foi focado em criança até 5 anos, mas adulto também acontece a mesma coisa, gestante também tem muito caso e idoso. E aí o Ministério da Saúde de 2004 para cá começou com a suplementação em farinhas. Por que farinha? É barato, todo mundo consome.
Com certeza.
O que que fazem nas casas de manhã? Cuscuz, pão, beiju.
Verdade.
Então a tapioca, como a tapioca normalmente a gente compra essa mais, que não é industrializada.
Artesanal,
ela não tem, tem, mas artesanal então não tem suplementação. Mas a farinha de, o cuscuz, o fubá para fazer um bolo, a farinha de trigo que tanto faz bolo como faz pão, todas hoje são suplementadas com ácido fólico, que também gera anemia carencial. Mas não é do mesmo tipo da ferropriva. E por ferro, para evitar a ferropriva.
Tem pergunta para você, Thaís. Oi, bom dia. Quero perguntar, você só cuida de crianças? É porque eu tenho essa anemia, tomo remédio, mas estou precisando de ferro e não descobre qual é. Já fiz vários exames e nada. Me esclarece aí o que fazer. Valci.
Bom dia, Valci. Eu, na verdade, não cuido de crianças. Eu fiz um trabalho voltado para... eu fiz até com uma linguagem bem simples, está disponível na página do Laboratório Vidas, que é o vidaslaboratorio.com.br, está disponível aí. Esse trabalho foi publicado numa revista eletrônica lá de São José do Rio Preto, que foi onde eu entreguei. Eu fiz com uma linguagem bem simples para esclarecer formas de você prevenir isso. Eu, na verdade, trabalho com exames. Eu trabalho com o diagnóstico, auxiliando o médico. Então, você, na verdade, tem que procurar um médico. A leitura o trabalho que eu publiquei não vai substituir isso. A pessoa tem que procurar o médico, tem que fazer os exames e fazer o tratamento adequado. O Ministério da Saúde tem esses trabalhos de suplementação. Mas às vezes só isso não é suficiente. Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de absorção de ferro. Às vezes toma leite junto com o alimento e forma um complexo que inibe a absorção do ferro.
Entendi.
Então, ou às vezes tem algum problema na mucosa gástrica também que vai dificultar essa absorção de ferro. Ou pode ter uma verminose, que isso é o mecanismo que causa a doença. pode ter uma verminose crônica, que às vezes você não sabe que tem, e perfura o intestino, suga o sangue, que ele fica se alimentando disso, ou às vezes tem perda mesmo no intestino, você defeca com sangue, só que não é visível, a gente chama de sangue oculto. E esse é um dos mecanismos que leva a um dos casos que leva a criança a ter, porque a criança muitas vezes tem intolerância à proteína do leite e aí tem muita estraga, deteriora a mucosa do intestino porque fica irritando e aí ocorrem essas perdas de sangue, que são um dos fatores também, além da má absorção, que leva a deficiência de ferro.
Então, Valci, procura o seu médico, né?
Isso, ele tem que procurar o médico. Se ele já toma o sulfato ferroso, no caso, que é o medicamento que é usado para isso.
Valci é mulher?
É mulher?
Eu tô olhando Valci,
a foto. Desculpa aí, viu, Valci?
Valci é mulher. E então, pode procurar também uma nutricionista, né, Thaís? Pode ajudar bastante.
Isso,
né?
Para poder fazer uma dieta
e
voltada para
isso. Alimentos,
isso.
Né?
Aí, se você quiser fazer os exames, é claro que eu estou disponível, eu oriento algumas coisas. Quando o paciente chega às cegas, a gente tem um trabalho também que orienta.
De orientação.
Indica alguns exames e após os exames ficarem prontos, a gente encaminha para um médico apropriado.
E sabe o porquê.
Exato,
também,
e saber,
né?
O porquê.
Bacana. Então tá, vamos lá, quais são os riscos, no caso, pela pouca ingestão?
Isso. Como eu falei no começo, quando a pessoa já instala a anemia ferropriva, porque isso é uma coisa que vai sendo aos poucos, então acaba sendo uma coisa crônica. Pode acontecer de imediato quando ocorre um sangramento. Às vezes tem criança que tem perda sanguínea, que é chamada via nasal, que é epistaxe. Tem, às vezes, essa perda que eu te falei, gastrointestinal, devido a problema com a proteína do leite. E aí pode ser rápido, acontece de forma aguda, assim, ou algum acidente, né? Quando é de forma crônica, a hemoglobina vai baixando aos poucos. Aí, às vezes, a pessoa nem percebe. Vão tendo sintomas no decorrer desse período, que é um período um pouco longo, 6 meses a 1 ano, às vezes mais, tem deficiência alimentar, perda. Aí a pessoa vai tendo alguns sintomas. Por exemplo, o ferro, ele é usado principalmente na hemoglobina, que é para transporte de oxigênio, troca gasosa. Ele leva o oxigênio e traz o gás carbônico nos tecidos. Então, se por um acaso você está com a hemoglobina baixa, vai pouco oxigênio. O corpo é inteligente, então ele aumenta o bombeamento cardíaco para mandar mais oxigênio, por exemplo, para o cérebro. Então, o coração, como ele movimenta muito, ele vai aumentar de tamanho. Igual você faz musculação na perna. Então, aumenta de tamanho, aumenta o ritmo cardíaco. Então, pode acontecer um desgaste natural mais rápido do órgão, até uma falência cardíaca precoce. Desenvolvimento cognitivo da criança também pode diminuir. Existem estudos até de baixa do QI, dependendo da idade que essa criança começou a ter essa deficiência de ferro. Então, às vezes, uma criança de 3 anos não fala direito, não caminha direito, tem um desenvolvimento cognitivo diferente de outras. Muitas vezes, aí a mãe fica procurando o problema. Às vezes tem um autismo, tem não sei o quê, e às vezes não fez um exame e pode ser uma deficiência férrica séria. Severa já.
Interessante, né?
Então causa esse tipo de problema.
Thaís, os mecanismos para se instalar a deficiência de ferro no organismo?
São essas que eu falei, de perdas.
E como prevenir essa deficiência?
Sim, aí essa prevenção hoje é principalmente através da alimentação. Evitar o consumo de chá, porque chá tem muito composto químico que a gente não sabe o que é. Não é porque é chá de poejo que a gente acha que não vai fazer mal. Então, tudo existe limite e quantidade.
Chá de poejo é bom pra gripe.
Aí tem gente que toma chá de poejo com tudo, chá de erva cedreira. Não tô culpando o poejo não, viu, gente? Tô citando exemplos. Então, tem chás, existem compostos dentro de alguns vegetais e algumas plantas que a gente ainda não sabe o que é. E aí forma composto com ferro que inibe a absorção do ferro. Mesmo assim, o leite. Então, muitas vezes a pessoa janta e toma um copo de leite. Aquilo dali inibe a absorção do ferro no organismo. Prejudica. Então, o que é bom? Aquele negócio de comer uma feijoada com laranja não é por acaso.
É perfeito, né?
Você come a feijoada com laranja porque a laranja tem ácido ascórbico que ajuda na absorção do ferro.
E com couve ainda também, que é outra fonte de ferro.
Então, o couve, o feijão, principalmente carne vermelha, magra e vísceras, tem bastante ferro e são as formas de principal absorção no corpo. Uhum. Porque essas formas de vegetal, o vegetal tem bastante, mas é de uma forma de maior dificuldade de absorção do organismo. A forma na carne, nas vísceras, é de absorção imediata. Então, o corpo não gasta energia tanto quanto para absorver um de forma vegetal. Porque da forma vegetal, ele tem que converter a fórmula química do ferro, de férrico para ferroso, para ser absorvido. E depois desconverter para encaminhar para a medula, por exemplo, para produção de hemoglobina.
Então, o serviço é dobrado?
O serviço é dobrado. Então,
isso em folhas?
Em folhas. Por exemplo, couve, espinafre, feijão. Folhas e vegetais, né? Que são ricos. Uhum. Feijão tem uma quantidade até 2 vezes superior à carne, mas a forma de absorção é dificultada. Uhum. Então, dê preferência por carne e vísceras quando está com dificuldade. É óbvio que vamos ter que consumir os vegetais, porque o corpo faz a troca e absorve da mesma forma. Uhum. Por isso que pessoa que só come, não come carne, não tem anemia.
Vegetariana.
Sou vegetariana por conta disso, porque o corpo faz esse mecanismo e absorve ferro com maior dificuldade, mas absorve.
Uhum. Tem pergunta aqui, viu? É uma pergunta que é da minha infância, essa pergunta. Já ouvi pessoas falando que se cozinhar um pedaço de ferro ou até mesmo um prego na comida ajuda a inserir ferro no organismo. Isso é mito ou verdade? Você não sabia disso, não?
Eu já ouvi falar.
Parece a sopa de Pedro Malazarte,
não, é,
mas da minha infância eu ouvi isso.
Isso é verdade. Em respeito do prego, vai entrar no mesmo consenso aqui. Houve uma época que panelas de ferro foi um pouco banida, e é por causa disso daí. Porque ali é soltando ferro, e aí o ferro em quantidade excessiva no organismo também é prejudicial. Porque o corpo, ele tem um mecanismo que chega no limite dele, ele para de absorver. Mas se você tem uma molécula lá, que é quem pega o ferro, se você consome vitamina C sempre com ferro, a vitamina C faz o quê? Ela quebra essa molécula e deixa o ferro passar para dentro do organismo. Então, se você, mesmo que você está com suas reservas de ferro tudo suficiente, come ferro e bota vitamina C, vai passar.
Uhum. Opa! E
então,
aí,
começa,
esse excesso gera o quê?
Aí começa a acumular nos tecidos, endurece fígado, endurece pulmão, endurece coração. Então, gera outros problemas, que aí vai ter que fazer o tratamento também com quelante de ferro para tirar de dentro do organismo.
Uhum. Tem pergunta?
Então, essa questão aí do...
Tem áudio, põe um som.
Do ferro é verdade.
O fone, Thaís. Então, o feijão com prego que minha mãe cozinhava dava certo.
É.
Vamos lá. Ouvinte aqui, né? Pergunta ao vivo.
Neide, bom dia. Minha nora tem anemia. E o bebê tem 2 meses. Eu queria saber, doutora, se... Qual é o risco da anemia passar pro bebê pelo leite? Obrigada.
Aí, pergunta.
Como é o nome da pessoa?
Não colocou, não.
Não citou, né?
Não citou, não.
Anemia não vai passar para o bebê pelo leite. Ela perguntou se...
Foi.
Vocês escutaram, né? Que anemia não vai passar pelo leite. O que vai acontecer?
Silvana, viu?
Se ela não fizer a suplementação férrica com ela... Ela vai continuar passando o leite normal para a criança com um índice menor de ferro. Agora, as reservas dela praticamente vão ser... vai ficar lá embaixo e vai prejudicar o desenvolvimento, vai criar problema para ela. Esses riscos que eu falei de problema cardíaco não é só com criança, acontece com adulto também.
Com adulto também, é a mesma coisa, né?
Então, ela tem que fazer o tratamento para amamentar a criança e a quantidade de ferro suficiente para a criança, senão a criança futuramente vai estar com anemia, mas não é porque pegou dela. É porque a criança não está recebendo a quantidade de ferro necessária. Então, a criança adquire, não contrai. É diferente.
Entendi. E como se tratar?
Aí, o tratamento é... Nos postos de saúde, eles fazem com a criança, tem a suplementação férrica. E com o adulto existe a distribuição e aí a orientação lá da enfermeira e do médico local com o sulfato ferroso. Uhum. E a alimentação é muito importante, que foi o que eu frisei bastante aqui, que é uma coisa que a gente pode não estar com anemia e vir fazendo para não adquirir.
E para quem tem panela de ferro, cozinha uma vez na semana.
É, de vez em quando, para poder não extrapolar a quantidade de ferro.
E aí começa a endurecer.
É.
Ó. Doutora Thaís, muito obrigada por estar aqui no programa. Mais alguma informação que você acha necessário colocar para os nossos ouvintes?
Não, seria importante que todo mundo que tem curiosidade acessasse o nosso site e clica lá no link que vai ser direcionado para essa revista eletrônica, dá uma lida no trabalho inteiro, não é muito grande.
Verdade.
Tá com a linguagem bem simples, não tá com termo técnico, tudo tá explicadinho. Porque tem muita orientação lá a respeito de alimentação, a respeito de cuidados diários, como água, que a água também, às vezes, a pessoa não importa muito e acaba criando verminose, tendo algumas bactérias intestinais que acabam tendo perda de sangue. Então, lá tem tudo bem explicadinho e facilita muito a vida das pessoas. E também eu quero, claro, fazer o meu comercial.
Mas antes de fazer o comercial, quem tem ácido úrico tem algum problema com ingestão de ferro?
Não. Não tem problema, não. Ácido úrico aí vai ter...
Isso que é carne, né?
É carne, que aumenta. E bebida alcoólica, viu? Bebida alcoólica vai causar gota, que a pessoa associa sempre a ácido úrico, que é a concentração de ácido úrico nas articulações. Uhum. Então, aí é só parar de beber.
É simples assim. E perguntaram em relação à carne, por conta de que a carne também tem ferro, né?
É, tem bastante ferro.
Mas não tem ácido úrico. Aliás, tem ácido úrico também, a carne.
Não, o ácido úrico...
Não é em função da carne.
Não é em função da carne. A bebida e a carne... É porque geralmente quando a pessoa está bebendo, fica comendo carne.
Comendo.
É. Uhum. Mas com álcool também diminui a absorção.
Entendi. O negócio
tanto
é parar
de ferro,
beba
como de vitamina B12. Uhum. E aí causa outro tipo de anemia também.
Sim. Laboratório Vidas, vamos lá. O seu comercial.
Pronto, agora meu comercial. Quem gostou da entrevista, gosta do profissional, não sou só eu, tem mais dois sócios, Solon e Rodrigo. Rodrigo fica nas unidades de Santa Maria, Canápolis e São Félix do Coribe, que nós trabalhamos na região toda. Aqui fica eu e Solon. E a nossa equipe, né? Minhas técnicas que já estão comigo há muito tempo. E nós temos o WhatsApp 99-8814-5834. A gente responde as perguntas, viu, gente? Pode mandar qualquer dúvida.
Quem
pode
quiser ir lá e tirar todas as dúvidas,
quem quiser procurar esclarecimento, pode ir lá. Eu tô lá sempre pela manhã
e
à tarde. Rua Sátiro Dias, 339, Centro, fundo do Colégio Luiz Viana. Telefone 3452-1932 e 3452-0200. Instagram, Laboratório Vidas, e a nossa página, vidaslaboratório.com.br.
Ei, doutora Thaís, cheia de vidas. Obrigada, Thaís.
Obrigada a você pelo espaço.
É sempre aberto.
É sempre bom estar aqui.
Valeu. Olha só.